Então, muito bom dia. Vamos dar então início à nossa reunião de Câmara. Agradecendo naturalmente a presença de todos. E sem mais delongas, vamos então. Gostava de partilhar convosco aqui alguns pontos relativamente ao período antes da ordem do dia. Naturalmente, não é alheio as milhares de pessoas que aí estão de colete nas ruas de Pombal e que passam pelo nosso concelho em direção a Fátima. E estes dias são os dias de maior afluência, uma vez que se aproxima o 13 de maio. E por isso queria deixar esta nota de agradecimento a todas as estruturas que estão a trabalhar connosco, sob coordenação da Proteção Civil, no apoio aos peregrinos, quer nos vários cerca de 7 pontos que nós temos de apoio no Conselho de Pombal aos peregrinos, como também na parte logística, e têm sido incansáveis. E ontem tivemos a oportunidade de ir até aos pavilhões. Ontem, nestes dias em Pombal, estão a dormir cerca de 3 mil peregrinos, e portanto demonstra também a nossa capacidade de acolhimento também a quem passa por aqui, e por isso deixar essa nota de referência. E as instituições estão a trabalhar connosco, nomeadamente no âmbito da Proteção Civil, a Cruz Vermelha Portuguesa, inclusive a nossa delegação de Pombal, que pela primeira vez também este ano, que também tem com cuidados médicos, tem estado aqui no centro do Cardal também a prestar cuidados, e merece esse destaque. Mas a Conferência de São Paulo, a delegação de Pombal da Associação de Comandos, a Liga dos Combatentes e as várias instituições, nomeadamente os bombeiros e as forças de segurança, nomeadamente a GNR, que têm também colaborado connosco, e por isso, e as infraestruturas de Portugal, naturalmente. E por isso, um agradecimento especial a todos, e permitam-me, em particular, também aos funcionários desta Casa, que têm sido incansáveis também nas várias iniciativas de apoio aos peregrinos. Posto isto, e aproveitando já de falar da temática de Fátima, a semana passada tivemos a oportunidade de estar em Gaia no lançamento do quilómetro zero do Caminho do Centenário. É um caminho que agora vê a luz do dia, mas que ainda tem muito caminho para percorrer, no sentido que os peregrinos comecem efetivamente a utilizar o Caminho do Centenário preferencialmente. É algo que estamos a fazer com campanhas de comunicação, de sensibilização, ações de formação direcionadas aos próprios guias destes grupos que vêm do Norte, e é um trabalho que se vai fazendo paulatinamente, mas pelo menos já temos o caminho identificado, sinalizado, com instrumentos também de comunicação, para fazer com que cada vez mais pessoas possam percorrer o Caminho Centenário, desde Gaia até a Fátima, num percurso de cerca de 200 km, e, portanto, e criando também outras alternativas de os próprios peregrinos e caminhantes possam conhecer também o nosso território, cada um destes 14 concelhos que constituem a associação, que depois teve como principal objetivo a criação deste caminho do centenário. E entretanto também já com a Rota Carmelita, que vai desde Coimbra até Fátima, num percurso de cerca de 110 km, também percorrendo aqui a zona interior da nossa região, e o objetivo no futuro é realmente haver uma maior articulação dos vários caminhos, e alguns deles já sinalizados, como é o caso do Caminho do Teste e da Nazaré, mas de outros caminhos em paralelo, nomeadamente com os caminhos de Santiago, em sentido contrário, paralelo no sentido de utilizarmos a mesma sinalização, mas depois invertermos o sentido para quem quiser ir para Fátima, como já há alguns troços do caminho estão sinalizados. Mas queria dar essa nota, porque houve aqui um trabalho muito grande dos fundadores desta associação. Eu fiz questão, na minha intervenção em Vila Nova de Gaia, salientar isso, mas aqui reforço mais uma vez o Diogo Mateus, João Pimpão, que aqui no município de Pombal e na Associação diretamente de Caminhos de Fátima tiveram aqui um papel muito importante no lançamento deste projeto, naturalmente em articulação com os outros Presidentes de Câmara, com o Presidente da Câmara de Santa Maria de Feira, com o Emílio Sousa, com o Presidente de Câmara na altura de Orém, e depois também com os membros da Igreja, com o Padre Almiro, que também ajudaram realmente a que este projeto fosse lançado. Ainda neste âmbito mais eclesiástico, destacar também aqui o envolvimento da nossa comunidade na recepção aos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, nas várias dinâmicas que têm sido implementadas, nomeadamente no passado domingo, num concerto que foi realizado no Teatro Cine, com casa cheia, e que vão contribuindo para que aquilo que sejam as várias iniciativas de preparação das Jornadas Mundiais da Juventude tenham um impacto na comunidade. Para quê? Para terem mais famílias de acolhimento, para terem mais voluntários, considerando a dimensão deste projeto e o facto de nós, do nosso concelho, irmos ter cerca de também 3 mil jovens de vários pontos do mundo na semana que antecede as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Queria destacar ainda mais alguns pontos, nomeadamente a realização do Festival de Folclore em homenagem ao Dr. Reinaldo Serrano, de Volta à Praça, no passado dia 1 de maio, mais uma vez uma iniciativa promovida pelo nosso rancho típico, mas que também envolveu vários ranchos e outras instituições aqui do nosso concelho, e aqui também uma palavra aos nossos técnicos que ajudaram na preparação, quer no contato com as instituições, quer depois na componente da logística. Dizer que aqui mesmo no Salão Nobre tivemos no passado dia 3 de maio a recepção oficial ao embaixador do Japão, Ota Makoto, e queria naturalmente deixar esta nota de agradecimento pelo facto de o Sr. Embaixador reconhecer que a Nemoto é uma instituição de referência também para o Japão, e eu naturalmente que retribuí as palavras e também tive a oportunidade de salientar que a própria Nemoto, que está umbilicalmente ligada também ao crescimento do Parque Industrial Manuel da Mota, é uma instituição de referência, não só na componente daquilo que é o trabalho que desenvolvem, mas também na responsabilidade social da própria empresa, e por isso abrir mais uma vez as portas do nosso município a outros investimentos japoneses, venham a enriquecer aquilo que é o nosso território ao nível económico. Queria também salientar o facto de no dia 5 de maio se ter realizado em Lisboa, na cidade do futebol, a apresentação dos resultados do projeto Bola Mágica. É um projeto, como sabem, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol, que este ano teve um projeto piloto em cada um dos distritos do nosso país e que, no caso do Conselho de Pombal, foi escolhido, no caso da Chitleiria, foi escolhido o Conselho de Pombal para avançarem com esse projeto piloto e de incentivo à prática da atividade física das crianças e jovens, não só no futebol, mas numa atividade física mais holística, e destacar que os resultados foram muito positivos e já existem projetos para o futuro, e o que é certo é que Pombal ficou mais uma vez reconhecido na linha da frente neste projeto de âmbito nacional. Queria também salientar o facto, no passado fim de semana, se ter realizado mais uma edição da Feira do Chete na Freguesia do Carriço. Esta iniciativa merece destaque, porque é realmente uma iniciativa que envolve todas as instituições da Freguesia do Carriço, o que demonstra a dinâmica desta freguesia e também começa a ter uma dimensão cada vez maior, fruto também do trabalho e da visão do Executivo da Junta de Freguesia do Carriço, que queria aqui salientar. Muitas vezes vamos dizendo que é preciso realizar mais dinâmicas para envolver a comunidade e os comerciantes, e por isso não posso deixar também de destacar mais uma iniciativa promovida pela Associação Comercial e Serviços de Pombal, que juntaram várias pastelarias e fizeram aqui um bolo gigante no âmbito do dia, para celebrar o Dia da Mãe, e portanto é mais uma iniciativa que nós registamos com agrado, porque é muito importante ir ensinar estas próprias dinâmicas das várias instituições. No dia 9 de maio, como sabem, o Dia da Europa, tivemos aqui também o privilégio de ter uma visita da Comissão Diretiva do Programa Centro 2030, que realizou uma visita à empresa Gosimac, no sentido também de destacar aquilo que é um impacto positivo que os financiamentos comunitários têm ao nível da promoção de processos de inovação associada às empresas, e no caso da Gosimac, sublinhando também aquilo que é o próprio caráter empreendedor da empresa e dos seus responsáveis, mas também esta associação à inovação, que tem sido um dos objetivos principais do programa Centro 2030. Destacar também aqui alguns reconhecimentos, desde logo à nossa equipa da biblioteca, porque mais uma vez fomos distinguidos pelo júri do Prémio Maria José Boura, que é dinamizado pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que atribuiu esse reconhecimento à nossa candidatura do Cacife de Leituras, e por isso mais um reconhecimento. Isto em termos emblemáticos tem um papel muitíssimo relevante, mas também tem associado uma componente financeira, que são cerca de 4.500 euros, creio eu, que vão ser investidos na própria biblioteca em iniciativas que ajudem realmente a continuar a dinamizar aquilo que é o serviço que nós prestamos aos cidadãos, e por isso, naturalmente, que não podia deixar de agradecer também a esta equipa da biblioteca esta proatividade que têm manifestado e que vai tendo este reconhecimento. Uma palavra também para a professora Aniceta Pena, professora na ETAP, que é uma das 10 finalistas da distinção da melhor professora e, portanto, a nível nacional, entre várias candidaturas que foram promovidas, a Aniceta passou ao top 10 e por isso merece esse reconhecimento e também boa sorte, porque se for a primeira então ainda ficamos mais contentes, mas ter chegado aqui já é muito positivo e eu devo também lhe transmitir esse entusiasmo. A ETAP também foi reconhecida o Centro Tecnológico, ou a candidatura ao Centro Tecnológico, como uma das melhores a nível nacional, portanto destacar sempre esse momento muito positivo. Uma palavra para o David Santos Mendes, que pela empresa Pitágoras, que foi também mais uma vez reconhecida como Prémio de Editora do Ano, e portanto deixar aqui essa nota de reconhecimento. A aluna Aya Goffrey, da Escola Básica da Guia, ficou em terceiro lugar no concurso da CIM Pinta com a Região de Leiria, e portanto no âmbito também da plataforma Mais Sucesso Escolar, e merece esse reconhecimento. Uma palavra também de felicitações para a equipa de iniciados da Ação Desportiva de Pedro Roma e para o seu treinador, para o Carlos Eduardo, que sagrou-se campeão distrital e que sobe ao Nacional da próxima época. Portanto, é sempre bom termos equipas nossas nas várias modalidades nos campeonatos nacionais. Por último, destacar nos próximos dias a atividade que vamos continuar aqui a dinamizar. Amanhã mesmo começa mais um Festival da Fava nas Mirinhas e depois, no fim de semana, temos o aniversário do Crédito Agrícola e o aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal. E iniciámos na passada segunda-feira com a inauguração da exposição relativa ao Marquês de Pombal e à Fratelia. Iniciámos um conjunto de iniciativas que vão ser dinamizadas ao longo deste mês para assinalar a nossa ligação, também ela umbilical, ao Marquês de Pombal, e que nós queremos que seja uma personalidade que esteja cada vez mais ligada também à promoção territorial do nosso concelho, e por isso também destacar aqui uma palavra de agradecimento à Cidália e a todas as pessoas que neste âmbito têm trabalhado na preparação todos os anos deste maio, mês de Marquês. Isto já é uma iniciativa que se realiza desde 2007. Em 2015 deu-se aqui um upgrade com o Festival de Estátuas Barrocas, e queria naturalmente convidar-vos a participarem nas várias iniciativas que estão a ser promovidas, destacando aqui no dia 18 vamos ter aqui a presença do professor José Milhazes, que vai também ter aqui uma intervenção, pelo menos sui generis, e que vai falar também da obra do Marquês de Pombal na Rússia. Portanto, acho que vai ser todo o interesse, é às 9:30 nesse dia 18 no Café Concerto. E o ponto alto destas comemorações do maio mês de Marquês, e no próximo sábado, não podia esquecer, no próximo sábado à tarde vai realizar-se o encontro de coros pombalinos, e não podia esquecer, porque este encontro de coros, o nosso coro municipal Marquês de Pombal vai ter a atuação com o maior número de músicos de sempre. Portanto, tem vindo a crescer em número de componentes, e por isso merece esse destaque pelo positivo, pelo trabalho meritório que tem vindo a desenvolver, e no sábado então dedicado à temática pombalina. E como eu ia dizer, então convidarmos o dia 27 e 28 deste mês, temos então o Festival Pombalino com várias iniciativas de época, e por isso convidar-vos para participarem nas várias dinâmicas que estão a ser preparadas. Força.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a Comunicação Social, colaboradores do município. Não só dar conta também que ontem foi apresentado formalmente o projeto Mini Guarda. O projeto Mini Guarda foi deliberado aqui também em reunião de Câmara, um apoio ao destacamento da GNR aqui de Pombal, e que consiste na formação de 30 crianças entre os 4 e os 12 anos de 6 concelhos, portanto são 5 crianças por concelho, dos concelhos Pombal, Alveiázar, Castanheira de Pera, Figueira dos Vinhos, Pedrógão Grande e Ancião. E ontem foi a apresentação aqui no nosso destacamento, já temos novos 30 militares, mini militares, um mini pelotão, que é um projeto de sensibilização no âmbito da segurança, da parte rodoviária, que está a ser feito também com as escolas, sendo que estes 6 agrupamentos de escolas, e aqui em Pombal é o agrupamento de escolas de Pombal, também estão com estas intervenções da parte da... da área da formação da GNR. Também só dar conta, tendo em conta que foi um apoio municipal, acho que é importante o Executivo também tomar conhecimento.
Permite-me, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Jornalistas presentes, Srs. Funcionários do município. Eu vou iniciar hoje a minha intervenção através de uma declaração que faço em forma de protesto, porque eu tenho que ser consequente com aquilo que tenho vindo a referir nas diversas reuniões de Câmara no que concerne ao envio da convocatória dos respectivos documentos. É constante os vereadores da oposição serem notificados fora do prazo legal dos documentos e da convocatória para a reunião. Eu já por diversas vezes me referi a este ponto, tentei o fazer no sentido pedagógico e aquilo que reparo é que se faz tábua rasa daquilo que são os conselhos ditos, porque o que queremos aqui é, efetivamente, que as coisas processem com toda a normalidade e legalidade. Mais uma vez, para esta reunião de Câmara, o que aconteceu é que a convocatória veio fora de prazo, fora dos 10 dias úteis, e, portanto, isto tem uma consequência. Eu não optei por essa consequência, porque acho que os nossos municípios não merecem isso, mas não posso deixar é de fazer o protesto e que ele fique em ata. A consequência do envio da convocatória fora de prazo é a ilegalidade da reunião. E essa ilegalidade tem consequências. Eu, na qualidade de vereador, não posso impugnar as deliberações que aqui vão ser tomadas hoje, mas qualquer outro contrainteressado o poderá fazer. A ilegalidade da reunião, pelo facto de ter sido convocada fora de prazo, tem como consequência a nulidade das deliberações que vão aqui ser tomadas, se for suscitado por algum contrainteressado. Eu quero que isto fique registado em ata, e quero que percebam qual é que é a gravidade disto. Eu não estou a fazer isto de ânimo leve, com certeza fiz alguma investigação e vi aquilo que têm sido as decisões dos tribunais superiores acerca disto. E, portanto, quero que isso fique aqui em ata. Acho que nós, vereadores da oposição, merecemos que nos sejam enviados os documentos dentro do prazo legal. A lei existe para ser cumprida, o regimento deste órgão existe para ser cumprido e, portanto, terá que ser feito dentro da legalidade. Hoje deixo isto, mais uma vez, a título que seja, no fundo, pedagógico. Eu não estou aqui para fazer... isto não é um tribunal e, portanto, isto é um órgão deliberativo, mas tenho que trabalhar dentro da legalidade. Portanto, eu quero que fique registado em ata que a reunião é ilegal. A reunião é ilegal porque foi convocada fora de prazo. E trai estas consequências. Seguidamente, eu reparei também que a Rua dos Loureiros continua encerrada, apesar de já ter sido lá feita alguma... penso que já foi... tido parte do muro que estava lá a ruir abaixo, mas não percebo porque é que ela continua encerrada. Gostava de saber qual a razão disso. E também sei que houve uma deslocação no seguimento daquilo que foi as intervenções de alguns municípios da Freguesia das Meirinhas na última reunião de Câmara. Sei que houve uma deslocação do Sr. Presidente e de alguns vereadores a esta localidade. Queria saber qual é que era a conclusão que tiraram dessa reunião com os munícipes. E, no fundo, são estas as questões que quero deixar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite também... Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, funcionários deste município e comunicação social. Só aproveitar para reiterar aquilo que foi dito pelo vereador Luís Simões a propósito da ilegalidade das deliberações que formos tomar nesta reunião de Câmara. Logicamente, nenhum de nós tem qualquer gozo ou privilégio em estar a fazer este tipo de afirmações. Aquilo que nós gostaríamos, efetivamente, era que os documentos nos fossem enviados com o devido tempo. Porque eu devo reforçar que os 2 dias úteis que temos já são muito curtos. para nós analisarmos tudo aquilo que nos é trazido. E se mesmo assim não cumprirmos com esses prazos, então o nosso trabalho ainda é muito mais dificultado e, portanto, isso é que me parece inaceitável. Inaceitável também é a Câmara correr este risco, porque é certo que nós não o poderemos fazer, mas qualquer pessoa que se sinta, de certa forma, prejudicado com qualquer uma destas deliberações, ou que seja avisado nestas deliberações, pode impugnar a deliberação. E nós não queremos, de forma nenhuma, que isto suceda. Portanto, é importante que se perceba que esta é a consequência, é importante que se perceba quais é que são os riscos que se correm perante este incumprimento dos prazos e que isto, de uma vez por todas, não volta a acontecer. Até se percebe que em algumas reuniões de Câmara há deliberações complexas que às vezes não conseguem vir mais cedo e nós até temos essa compreensão. Agora, em relação a esta em concreto, não há aqui nada que justifique este atraso. Não há aqui nenhum ponto que seja um ponto de tal forma complexo que justifique o enorme atraso que esta convocatória teve. E, portanto, deixo também esta nota, sob a forma de protesto, também quero que fique também registada em ata. E mais uma vez, sensibilizar para que isto não volte a acontecer. Não estamos aqui a paternalizar, nem aqui a dar nenhum ralhete, mas é importante que realmente isto seja levado, estes prazos sejam levados a sério, porque a consequência é grave, como já referimos. Depois queria também aqui, relativamente àquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse, da visita do Sr. Embaixador do Japão, estas visitas são, sem dúvida nenhuma, importantes para o nosso Conselho, mas é importante também que depois destas visitas nós possamos colher alguns frutos, nomeadamente da atração de investimento. A Nemoto é, de facto, uma empresa importantíssima para o nosso Conselho, há décadas. É uma empresa que tem, como disse o Sr. Presidente, uma responsabilidade social também muito grande e que é reconhecido por todos. Mas realmente é importante que, para além da Nemoto, possamos ter aqui outros investimentos, nomeadamente de empresários japoneses. E estes encontros são importantes, não tanto pelo protocolo em si, mas mais por aquilo que depois pode acontecer fruto das relações bilaterais entre os dois países, nomeadamente ao nível do investimento. E, portanto, deixava também aqui esta nota. E para já era só. Muito obrigada.
Muito bem. Então, relativamente ao ponto prévio, naturalmente que aquilo que faremos é melhorar e agilizar os processos para que cumpramos com as nossas responsabilidades. Longe de nós queremos limitar o vosso trabalho ou condicionar, pelo contrário, temos tido esse cuidado mesmo quando há assuntos mais complexos e enviar-vos previamente alguns desses assuntos para terem conhecimento. Naturalmente trabalharemos para melhorar aqui a dinâmica interna. É certo que foram 3 horas de diferença, mas eu sei que no vosso caso 3 horas fazem toda a diferença na preparação dos vossos temas.
Sr. Presidente, desculpe, não foram 3 horas, porque são 2 dias úteis e, portanto, todas as convocatórias que têm vindo a ser enviadas desde o início são ilegais, porque não têm que ser enviadas à hora, às 9h30 do dia, 2 dias anteriores. Têm que ser 2 dias úteis completos. É isso que a lei diz, o artigo 87 da LAL.
Muito bem. Relativamente às questões que se prendem com a Rua dos Loureiros, foi feita uma intervenção, só que ainda não foi na totalidade do muro e, por isso, enquanto não tiver garantida a segurança, não abriremos a estrada, mas estamos em contacto, nomeadamente, com o proprietário no sentido de realizar a intervenção na sua totalidade. Relativamente aos Pinhais Novos, foi um compromisso que nós assumimos, na altura, quando os munícipes estiveram na reunião de Câmara Pública, nós marcámos logo a data e, portanto, fiz questão de também articular com o Presidente da Freguesia. Não é Meirinho, aquilo é Pinhais Novos, ainda mas na zona de Vermoil. E, naturalmente, fomos perceber quais é que eram as expectativas, quais é que eram as dúvidas que tinham. Esclarecemos aquilo que podíamos esclarecer do ponto de vista daquilo que é o cumprimento da legalidade, e isso é intocável e, para mim, é uma questão de honra que todos os processos de licenciamento, nomeadamente nos pavilhões, que era a questão que os municípios suscitaram, estavam todos de acordo com a lei. Isso, para mim, é muitíssimo importante, e de acordo também com o ordenamento do território. Agora, o que é certo é que eles têm algumas expectativas relativamente ao futuro, algumas também propostas no âmbito de uma futura revisão do Plano Diretor Municipal, e aquilo que ficou combinado é virem ter uma reunião com o Sr. Vereador Pedro Navega e com o nosso responsável na área do ordenamento do território, precisamente para colocarem as questões deles, perceberem do ponto de vista do ordenamento do território quais é que são as limitações dos terrenos envolventes aos pavilhões e às próprias habitações, e portanto mostramos essa abertura e foi uma ação muito interessante e naturalmente fomos ouvir, porque há algumas coisas relacionadas com o passado que os munícipes reclamam, o que é legítimo da parte deles, não é? Porque vivem ali todos os dias, e nós temos que sempre ter esses equilíbrios presentes e por isso essa abertura. Muito bem. Então, vamos ao período do dia, resumo diário de tesouraria.
Então, ao final do dia de ontem, aos seguintes dos saldos. Em saldo de gerência, 14.944.532,82 €. Dotações orçamentais, 12.644.409,19 €. E dotações não orçamentais, 2.300.123,63 €.
Pagamentos efetuados.
No mesmo, entre os dias 27 de abril e 10 de maio, foram feitos 500 pagamentos e operações orçamentais 1.434.772,01 € e operações de tesouraria 71.946,01 €.
Alegação de competências.
No mesmo período foram praticados os seguintes atos e emitidas 29 licenças de obras particulares.
Obras públicas, 2.5.1.
Parque Verde do Lourissal, abertura de procedimento. O preço base para a abertura do procedimento é de 749.654,27 mais IVA. Prevê-se, considerando o prazo de execução, que o mesmo decorre em 2023 e 2024. O prazo de execução é de 240 dias. Propõe-se para gestor do contrato Artur Gaspar e remete-se para a aprovação da decisão, o projeto de execução, o programa de concurso e o caderno de encargos.
2.5.2.
Freguesia de Pombal, asfaltagem de estradas e caminhos da freguesia e liberação de calção. A empreitada foi adjudicada à firma Contec por 182.699,03. A empreitada tem recepção provisória de 24/9/2021, verificada a inexistência de defeitos na obra e após a vistoria, propõe que seja liberado 30% da calção.
2.5.3.
Requalificação da rua Doutora Amadeu Mora. Santo Amaro, liberação de calção. Também, neste caso, foi adjudicada à firma Contec, desta vez pelo valor de 172.902,38. A empreitada tem recepção provisória de 17/12/2020, verificada a inexistência de defeitos na obra após a vistoria, propõe-se que seja liberado 60% da calção.
2.5.4.
Arranjo e passeios na sede de freguesia do Carriço, também liberação de calção. Neste caso, também foi adjudicada à firma Contec, neste caso, pelo valor de 432.841,69. A empreitada tem recepção provisória de 18 de janeiro de 2017, verificada a inexistência de defeitos na obra, propõe-se que sejam liberada, neste caso, 100% da calção.
2.5.5.
Freguesia da Pelariga, asfaltagem de estradas e caminhos, trabalhos a menos. Relativamente à empreitada, foi mesmo adjudicada a firma Contec, pelo valor de 236.870,93. Exigem trabalhos a menos na obra no valor de 793,88 €. Sugere-se que a Câmara delibere no sentido de autorizar a não realização destes trabalhos, de onde resulta um decréscimo do preço contratual da obra, fixando-o em 236.078,05 €.
2.5.6.
Redesenhamento doméstico da Senha da Paz e Bajo da Paz e Zona Envolvente, prorrogação de prazo, adiamento à empreitada, foi mesmo adjudicada à firma Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, pelo valor de 2.138.631,88. A empreitada tem consignação de 22/1/2021, prazo de execução de 660 dias, e que remetia o seu término para 12/4/2023. O empreiteiro apresentou ao município por e-mail de 24/3/2023 o novo pedido de prorrogação de prazo. Feito então o enquadramento técnico, propõe-se que, em face do exposto, sugere-se que a Câmara delibere no sentido de determinar a notificação do co-contratante para concluir a obra num prazo razoável, sem mais encargos para o dono da obra, entendendo-se por prazo razoável o período de 150 dias, perspectivando-se a conclusão a 9/9/2023.
2.5.7.
Também prorrogação de prazo, neste caso na construção de rede de saneamento de lugares da Foz. Também empreitada adjudicada à firma, neste caso, Ilha Augusto, pelo valor de 2.055.756,74. A empreitada tinha também, neste caso, o término a 13/3/2023. O empreiteiro vem solicitar a prorrogação de prazo por 120 dias. Feito também o enquadramento técnico, propõe-se então que se delibere no sentido de concluir a obra num prazo razoável e sem mais encargos para o dono da obra, entendendo-se por prazo razoável o período de 120 dias, perspectivando-se a conclusão para 11/7/2023.
2.5.8.
neste caso, beneficiação de bares sociais e regiomissões apresentadas pelo empreiteiro, a análise dos mesmos. Para os efeitos, informa-se que a empreitada foi adjudicada à firma Major Santos e Filhos, pelo valor de 247.489,96 mais IVA. Propõe-se, neste caso, que seja autorizada a proposta de trabalhos complementares no valor de 42.077,97 €, dado que estes não provocam um aumento considerável dos custos e não excedem os 50% do preço contratual inicialmente previsto nos termos do artigo 370 do CCP, e que estes trabalhos não podem ser técnica e economicamente separáveis do objeto do contrato. Informa-se ainda que o valor dos trabalhos complementares informados concede-se, neste caso, uma prorrogação de prazo por mais 36 dias, prevendo-se o término de obra 15 de setembro de 2023.
2.5.9.
Neste caso é o erro de omissões e minuta do contrato adicional desta mesma obra, propondo-se então a aprovação da minuta do contrato.
Loteamentos, 2.6.1.
Tido a alteração à operação de loteamento, pede o requerente, na qualidade de propriedade do lote 18, promover a alteração. A alteração colhe o devido enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, procedeu-se à notificação dos titulares dos lotes por edital, tendo no período designado decorrido não ter havido qualquer observação ou sugestão. Propõe-se então que se submeta à Câmara para efeitos de deliberação sobre o pedido de alteração, surgindo o seu deferimento, e informando ainda que a liquidação das taxas, não há lugar à liquidação de taxas, uma vez que a natureza das alterações não interfere com as especificações inscritas.
Obras particulares, arquiteturas, 2.7.1.1.
Construção de edifício destinado à habitação coletiva, construção de muros de vedação, sítios na Avenida Nossa Senhora da Guia, na União de Freguesias, parecer favorável à aprovação do projeto de arquitetura.
Licenças, 2.7.2.1.
Obras de reabilitação, alteração e ampliação de conjunto edificado, sítio na Rua dos Loureiros, na Freguesia de Pombal, parecer favorável à concessão de licença, taxas fixadas em 5.143,37 e 2.319,25.
2.7.2.2.
Construção de edifício destinado a comércio e serviços de habitação, na Rua Alexandre Colano de Pombal, parecer favorável à concessão de licença, taxas fixadas em 10.071,10 e 13.874,16.
2.7.2.3.
Construção de edifício de habitação coletiva e vedação confinante com a via pública, sítio na CM10 11 Escoral, na Freguesia de Pombal, parecer favorável à concessão de licença, taxas registradas em 1.603,64 e 5.956,23.
2.7.2.4.
Legalização de obras de alteração e ampliação de edifício, legalização de terraço, sítio na Avenida Heróis do Ultramar, número 26, na Freguesia de Pombal, parecer favorável à concessão de licença, taxas fixadas em 519,12 €.
2.7.2.5.
Legalização de obras de alteração e ampliação de edifício e rumos, sítio na Rua Principal Sacutos, na Freguesia da Pelariga, parecer favorável à concessão de licença, taxas fixadas em 755,11 €.
Afastamentos, 2.7.3.1.
Legalização de obras de alteração de uma moradia unifamiliar e legalização de muros de vedação, sítios na Rua da Fonte, em Festa, parecer favorável aos afastamentos propostos.
2.7.3.2.
Legalização de obras de alteração e ampliação de uma moradia e muros de vedação, sítio na Rua do Osso da Baleia, número 4, Alhais, na Freguesia do Carriço, para ser favorável aos afastamentos propostos.
Isenção de taxas, 2.7.4.1.
Foi apresentado pela Associação Cultural Social e Recreativa da Casa do Povo de Abiúl uma isenção pela emissão de taxas pela emissão da certidão comprovativa de uma construção que se encontra dispensada da licença de utilização. Esta isenção está prevista no nosso regulamento. Informa-se que as taxas pela entrada ascendem ao montante de 40,30 €, pelo que poderá a Câmara isentar.
2.7.5.1.
Licenciamento de ocupação de via pública por motivo de obra sítio na Rua Capitão Cadete, número 67, na Freguesia de Lourissal. A Câmara poderá isentar a taxa no valor de 63 € por se inserir em Aru.
2.7.5.2.
Licenciamento de ocupação de via pública por motivo de obra sítio na Rua Almirante Reis, número 42 e 44, em Pombal. A Câmara poderá também isentar esta taxa no valor de 271,50 € por se inserir em Aru.
2.7.5.3.
Auto de vistoria ao edifício sítio na Rua João de Barro, Rua do Jardim Freguesia de Vermoil. O edifício insere-se numa área de reabilitação urbana da zona central de Vermoil. O edifício encontra-se devoluto em mau estado de conservação. Propõe-se, neste caso, a Comissão, que as obras preconizadas aconteçam no prazo de 360 dias.
2.7.5.4.
Vistoria ao prédio sítio na Rua Nossa Senhora da Graça, número 73, Trás-os-Matos, Vila Cã, para verificação da realização de obras. Deslocados ao local, os técnicos que verificaram que não foi dado cumprimento ao determinado na vistoria anteriormente efetuada, mantendo-se o risco de desmoronamento, colocando em risco a segurança das pessoas e a salubridade do local. Face ao exposto, poderá ser concedido novo prazo, neste caso de 30 dias, para a proprietária proceder à execução da demolição e remoção dos respectivos entulhos. Caso contrário, poderá a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhe dar execução imediata.
2.7.5.5.
A pedido de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caolino no concelho de Pombal, denominado PIPA, na freguesia de Vilacã, dada a extensão da informação, vou ler apenas o parecer da chefe de divisão. Propõe-se então que a Câmara delibere emitir parecer favorável condicionado nos termos propostos ao pedido de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de caolino em apreço, bem como a adoção das diligências propostas.
Por favor, fazer uma intervenção. Como tem sido a postura, a posição que temos aqui tomado relativamente ao que é a prospeção ou a exploração de inertes no concelho, entendo também que neste caso, apesar dos regulamentos territoriais permitirem que seja feita esta, e só estamos aqui a falar de prospeção, permitirem essa prospeção e eventualmente até a exploração, já o disse aqui que entendo que nós, enquanto políticos, temos que ter uma opinião para além daquilo que são os instrumentos de gestão territorial. Portanto, já deixei aqui, no passado, um desafio que acho que devíamos tomar posições políticas acerca destas questões. São questões delicadas, são questões ambientais, e, portanto, não consigo retirar, até para o tipo de exploração de caolinos, aquilo que é a vantagem para o concelho de Pombal e para as pessoas que vão ser atingidas por estas explorações, não vejo qual é que é a vantagem para os próprios municípios, nomeadamente no que é a evasão da sua qualidade de vida. Muitas vezes o que estas empresas de exploração fazem na degradação das vias de comunicação e depois as câmaras municipais o que têm a fazer é pagar e restabelecer as vias de comunicação. E, portanto, não poderá ser outro aqui a minha decisão de votar contra este pedido de prospeção, apesar do parecer favorável, condicionado que aqui está. E isto é por uma questão pessoal, se calhar. Entendo que o nosso concelho já está mais do que minado, desculpem o termo, por explorações, e que explorações que vão além daquilo que são, que é a legalidade, extravasam aquilo que lhes é permitido e, portanto, acho que temos que tomar e temos que ter mão firme no que é o futuro deste concelho. Sr. Presidente, a sua campanha e depois tem como eleição o que é a questão ambiental, que eu me solidarizo consigo. É uma questão importantíssima. Temos um Pombal mais verde. E, para mim, esta questão da prospeção de inertes é inconciliável com essa visão. É completamente inconciliável. E, portanto, posto isto, volto a reafirmar, eu vou votar contra este pedido de atribuição. Muito obrigado.
Então, continuamos. 2.7.5.6.
Instalações para apoio de praia da Praia do Oço da Baleia, licenciamento de ocupação temporária do domínio público marítimo, época balnear 2023. Propõe-se aqui neste caso, e faço ao exposto, que a Câmara a aprovação da ocupação temporária do domínio público pelo período que me dei entre junho e setembro de 2023, 4 meses, nos precisos termos do projeto que ora se anexa e que mereceu a apreciação favorável condicionada das entidades previamente auscultadas, conforme informação.
2.8.1.
Trata-se do relatório de avaliação anual sobre a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e de infrações conexas. Só aqui. A proposta, tendo presente então o que genericamente se prevê no plano, em matéria de plano de prevenção de riscos e relatórios associados, propõe-se então que a Câmara Municipal remeta para a apreciação, discussão e votação da inerente decisão relativamente à qualificação dos riscos aí identificados, a publicitação deste relatório aos trabalhadores na internet e no portal da internet do município e a comunicação remessa deste relatório anual, a não instalação ainda do MENAC, à Assembleia Municipal, ao Tribunal de Contas, à Inspeção Geral de Finanças, à Direção da Autarquia Adegal e aos responsáveis pelos gabinetes operacionais e unidades orgânicas serviços desta autarquia, conforme previsto também na versão vigente do plano de prevenção de riscos em relato.
E 2.8.2?
Trata-se então do relatório anual sobre o cumprimento da norma de controle interno e neste caso concreto propõe-se então a remessa para efeitos. Remete-se então termos em que se propõe a remessa do presente relatório ao órgão executivo para conhecimento e apreciação do mesmo no quadro previsto de acompanhamento e avaliação permanente do sistema de controle interno e decisão de dar conhecimento com remessa do mesmo à Assembleia Municipal em linha com o POCAL e ainda que a decisão seja distribuída este relatório pelos responsáveis dos gabinetes operacionais, unidades orgânicas, serviços desta autarquia com publicitação do mesmo na internet municipal.
Desculpe, eu só queria fazer aqui relativamente a este ponto anterior. A justificação do meu voto de abstenção prende-se exatamente com a questão de não ter tido tempo de ter apreciado estes relatórios, dado o tempo que me foi concedido, do envio fora de prazo da convocatória desta reunião. Obrigado.
E eu também pelas mesmas razões.
Mas só dar nota que o segundo é apenas, só se vota a remessa à Assembleia, porque é apenas para conhecimento. Okay. Não há aqui nenhuma
não
apreciação.
Há uma deliberação, mas
sim, no primeiro
mas
sim, no segundo não.
Ponto anterior.
Sim.
Muito bem. Eu queria, a propósito, também justificar o meu voto a favor relativamente àquilo que é o trabalho. Este é um trabalho que é um trabalho interno, mas que fortalece a nossa instituição de uma forma muito significativa, desde logo pelo cumprimento das obrigações legais e, portanto, queria, na pessoa do nosso diretor municipal e da técnica superior, Idalina Marques, que é quem coordena estas matérias, agradecer o empenho que têm colocado naquilo que é também o nosso cumprimento do âmbito daquilo que é a responsabilidade que as várias unidades orgânicas e os nossos responsáveis dentro do município têm também na gestão do próprio município e na prevenção dos riscos de gestão, mas também naquilo que é a implementação desta norma de controle interno, cujo objetivo final sempre destes documentos e deste trabalho é fazer com que realmente a administração pública, e no caso a administração pública local, seja mais ágil, mais funcional e esteja cada vez mais interligada e por isso destacar pelo positivo esse trabalho ter sido desenvolvido internamente pelos nossos serviços. Vamos então 2.9.1.
Minuta de protocolo de colaboração no âmbito do Explore-Sicó, considerando que o município se encontra empenhado na materialização do projeto diferenciador que constitui o Explore-Sicó, propõe-se então que, caso se entenda, se remeta ao órgão Câmara a minuta de protocolo de colaboração no âmbito do Explore-Sicó que se junta na presente informação.
2.9.2.
Só aqui uma nota, não sobre o a questão propriamente dita que está aqui no ponto, mas nós tínhamos, o Sr. Presidente tinha dito que poderíamos, entretanto, fazer uma reunião para tentar perceber melhor como é que estava o ponto de situação deste projeto e, portanto, nós gostaríamos e reiterávamos mais uma vez esse pedido para reunirmos com a Sra. Coordenadora no sentido de percebermos melhor.
Muito bem, a Sra. Vereadora vai tomar boa nota e vai agendar essa reunião. Muito bem. 2.9.2.
Protocolo de Tendências da Infância do Outeiro da Ranha. Na sequência do pedido da Associação Desportiva da Ranha, procedeu-se à redação da minuta de protocolo a celebrar com essa associação, consubstanciando os termos da assistência do Jardim de Infância e do Outeiro da Ranha, que se propõe para a aprovação.
2.9.3.
Só aqui uma pequena intervenção e vou aqui englobar estes três pedidos aqui de protocolo de assistência de escolas primárias. Eu vou dizer já que vou votar favoravelmente, de qualquer maneira, eu queria fazer uma reflexão sobre isto. Nós temos em curso a nossa estratégia local de habitação. E eu queria saber se foi ponderado a questão da utilização dessas escolas primárias, nomeadamente para habitação a custos baixos, no âmbito da nossa estratégia local de habitação, e se foi feita essa ponderação e porquê é que não foram incluídos. Muito obrigado. Era a questão que deixava.
Sim, nós temos algumas, pronto, e falando aqui das três, a do Pisão até já está lá, a Associação Marquês, há algum tempo faltava formalizar a questão da cedência, até porque eles agora estão com as duas salas e antes estava numa das salas, estava a casa mortuária lá do lugar. Portanto, na prática já estava utilizada. A dos pousios estava a ser utilizada pelos fatos, também deixou de ser utilizada. Isto quando foi feito a estratégia local de habitação. E a da Outeiro da Ranha, também já lá está a coletividade, portanto já eram escolas que estavam ocupadas à data da realização do diagnóstico. De qualquer forma, portanto, estas não foram incluídas nessa avaliação. Mas, por exemplo, na freguesia de Vermoil já identificámos uma ou outra escola. Eu agora não sei precisar de qual é que... não sei se consegues dizer. Bom. Em Vermoil, qual é aquela que já estamos a fazer projeto para... Noteio da Rainha é aquela que nós estamos a... é a escola primária. Portanto, todas aquelas que estão disponíveis ou que não estão solicitadas para coletividades ou que não estão já atribuídas ou que não estão dentro daquele procedimento para alojamento local, estão programadas para alojamento de emergência ou no âmbito da burnout ou no âmbito daquilo que é a estratégia local de habitação. Isso está
muito bem.
Do que eu posso depreender das suas palavras e resumir, tem a ver com a atribuição destas escolas às associações. Mas foi feita algum estudo no sentido de saber se eram necessárias para outro destino? Nomeadamente um destino mais nobre, que seria a habitação?
Quando foi feita a estratégia local de habitação, todas as situações que foram identificadas, e eu já tive a oportunidade de dizer isso, na altura, todas as situações que foram identificadas, já foi definida uma resposta. E em nenhuma destas situações a resposta foi nenhuma destas escolas. Foram incluídas outras que estavam disponíveis à data. Pronto, isto é para... É claro que... E eu também já expliquei, relativamente à estratégia local de habitação, nós estamos neste momento, aliás, as freguesias já fizeram esse trabalho, que foi a validação não só da disponibilidade das habitações ou das habitações a comprar, ou das habitações a remodelar, ou das escolas a recuperar, que foram aquelas soluções identificadas. Não só essa validação já foi feita, e também a validação das situações de indignidade que à data tinham sido identificadas. E agora é esse trabalho, novamente, que vamos ter que fazer. Que é, há situações novas, vamos ter que fazer uma revisão da estratégia, as que continuam na mesma, vamos avançar, as que são novas, fazemos a revisão e temos que as integrar. Portanto, à data, esta situação não foi colocada, mas a proposta foi feita para as situações que foram identificadas.
2.9.3.
Neste caso, trata-se da minuta de protocolo para a escola do Pisão e do 2.9.4 para a escola dos Pozios.
Muito bem. Ação social 2.10.1.
Candidatura ao programa ABEM, feito o enquadramento socioeconómico e a formalização da candidatura, propõe-se o deferimento do pedido de acesso ao requerimento à rede de solidariedade do medicamento pelo período de 12 meses.
2.10.2.
Neste caso, renovação da isenção do pagamento de faturas de água, sugere-se também o seu deferimento.
2.10.3.
Também renovação da isenção do pagamento de faturas de água, também se propõe o deferimento feito o enquadramento.
2.10.4.
De isenção também de pagamento de faturas de água, também se propõe o deferimento.
2.10.5.
Também a renovação do pedido de isenção e também se propõe o seu deferimento.
2.11.1.
Donativo da areia da Imosa, trata-se então da aceitação deste donativo, que ascende ao valor de 97,81€.
2.11.2.
Decisão de adjudicação, aprovação de minuta de contrato de cessão da exploração do Café Concerto, considerando então que o presente foi aprovado pelo órgão Câmara de 16 de Fevereiro e Assembleia de 28 de Fevereiro. Também esta alteração que será então, já foi referida e será então colocada aqui, também como uma alteração que sugere ao relatório, o extenso também não está correto, infelizmente, não é 800 mil, porque é o que está lá. Nestes termos, decide-se então a adjudicação ao abrigo do disposto no artigo 116 do CCP, ao concorrente espaço Dona Maria Eventos LDA, nos termos da proposta no valor de 800€, acrescido de IVA à taxa legal, prefazendo o valor global de 192 mil, pelo prazo de execução de 5 anos, renovável automaticamente por iguais períodos, até um máximo de 20 anos, e a minuta de contrato a celebrar também nos termos. Propõe-se ainda que se remeta a minuta de contrato e a nomeação do gestor do contrato, como nomeando-se o Dr. Joaquim Alberto, e que se remeta para conhecimento da Assembleia Municipal.
Só aqui uma pequena, só um reparo. Quando foram enviados os documentos da reunião de Câmara, como já disse, não era com os documentos que foram juntos que eu podia fazer aqui uma decisão conscienciosa, porque não foi enviado só a conclusão e não os documentos de base. Queria só deixar aqui essa referência para futuro, que possam se fazer acompanhar este tipo de de deliberações de toda a documentação, para que possamos depois, de forma conscienciosa, fazer a nossa decisão. De qualquer maneira, eu pedi isso aos serviços, e os serviços enviaram posteriormente essa documentação, do que retirei, o meu voto vai ser favorável, do que retirei e da proposta vencedora, apesar de não ter sido aquela que economicamente mais vantajosa, de qualquer maneira, parece-me que se fez acompanhar de um projeto cultural interessante. Está bem estruturada, muito bem estruturada a proposta, e, portanto, espero que corra bem, que aquilo que esteja e que esteja previsto na proposta que se concretize, efetivamente. Acho que todos ganhamos com isso, nomeadamente os munícipes, e é isso que espero. Muito obrigado.
Muito bem.
Sr. Presidente, também só aqui um apontamento rápido. Feita a análise de toda a documentação, parece efetivamente que a proposta ganhadora, que a ser concretizada, aquele plano de atividades proposto, é bastante interessante e garante que efetivamente o Café Concerto vai ser um espaço com utilização constante e de fruição de todas as pessoas. Efetivamente, aquilo que também percebemos, face àquilo que é o valor da proposta de 800 euros e depois da outra proposta, que era os 1.500 euros, percebemos que realmente havia aqui margem para termos ido um bocadinho mais longe do que aquilo que fomos, mas isso, sobre essa matéria, nós já nos pronunciámos a quando da discussão deste ponto. Efetivamente, ainda assim conseguimos, nessa discussão, atingir aqui um valor mais alto, mas aquilo que se percebe é que eu tenho quase a certeza que esta empresa que fez a proposta também teria apresentado uma proposta superior se o nosso teto mínimo fosse superior, garantidamente. Até porque a outra proposta que foi apresentada não tem a mesma estrutura de organização que a proposta ganhadora, e fez uma proposta de 1.500, portanto, ainda assim seria certamente viável para esta empresa. Mas, de qualquer modo, acho que é uma solução que me parece bastante ajustada para aquilo que era a pretensão da Câmara relativamente àquele espaço. E esperamos então que realmente tudo aquilo que esteja previsto seja posto em prática e seja cumprido. E dessa forma também a Câmara irá cumprir aquilo que são os objetivos definidos para este espaço. Muito obrigada.
Muito obrigado. Subscrevendo quase todas as considerações, naturalmente dar aqui os parabéns aos serviços, e à equipa, coordenada aqui pela vereadora Isabel Marto, o trabalho desenvolvido e o nosso compromisso também de este ser um assunto consensual, unanimidades no Câmara, mas consensual, e o objetivo realmente é devolver o Café Concerto à comunidade, às pessoas, à dinâmica cultural da própria cidade, e um investimento que é um investimento para a região, não é? E foi isso que foi a matriz inicial do Café Concerto, é isso que queremos voltar a que seja novamente, e dar os parabéns aos vencedores, aos participantes. Tivemos várias manifestações de interesse, houve duas que concretizaram essas suas manifestações de interesse. Portanto, houve um concorrente ganhador de acordo com os critérios do concurso. Portanto, um processo super transparente. Agora desejamos, e acho que aí estamos todos em sintonia, desejamos as melhores felicidades ao vencedor, e naturalmente cá estaremos para trabalhar em conjunto na dinamização deste espaço. Então vamos continuar. Indemnizações 2.12.1.
Pedido de indemnização. Na sequência da apresentação de indemnização formulada e da auscultação dos serviços, esclareceu-se que efetivamente a quebra do vidro resultou da projeção de uma pedra no contexto de execução de trabalhos, considerando que o valor indemnizatório é inferior ao valor da franquia, neste caso é de 236 euros, propõe-se então o deferimento deste pedido.
2.12.2.
Também neste caso, a apresentação, um incidente ocorreu a 12 de fevereiro de 2023, alega uma queda que sofreu ferimentos leves nas pernas, vendo-se forçada a deslocar-se uma consulta médica. Ao escutar dos serviços, concluiu-se que efetivamente os danos ocorreram pelo facto de existir a responsabilidade do município, considerando que o valor peticionado são 73,89 euros, abaixo da franquia, propõe-se o deferimento.
Apoio-se a entidades Apoio a entidades 2.13.1.1.
Terras de Sicó, BTL, Bolsa de Turismo, pagamento com participação municipal. A Terras de Sicó participou de 1 a 5 de março na BTL, em estante próprio, um espaço que procurou consumar a valorização e promoção do território enquanto destino turístico. A proposta aprovada por unanimidade cumpre a necessidade de cada município assumir o esforço financeiro, pelo que é o valor desse encargo de 3.917,33€.
2.13.1.2.
Marchas Populares Santo António Cidade de Pombal 2023, à semelhança já dos anos anteriores, os amigos de Santo António organizaram um desfile de marchas, organizam o desfile de marchas da cidade de Pombal 2023, com a colaboração das marchas referidas, Marcha da Sercipom, Marcha das Eiras, Marcha de Freisia de Vermelho, Marcha Popular da Freisia de Sernares, Marcha de Santa Clara, Marcha de Mata Morisca e Marcha Popular do Vale do Açor. Face ao exposto, propõe-se que, caso assim se entenda, termine a remessa para que se aprove a deliberação do apoio financeiro às marchas distribuídas e no valor total de 12.500€.
2.13.1.3.
Pedido apoio.
Em relação a isto das marchas, creio que é importante salientar que vamos ter mais uma marcha de uma freguesia de Vermoelo este ano. Portanto, seja o desafio que nós lançámos para que as freguesias se mobilizem, foi, ou está a ser concretizado, pelo menos hoje sentemos mais uma da nossa terra, que é sempre importante, porque destacar isso, desculpa.
Já, por não falar da marcha do município de Pombal, que vai atuar também.
A marcha do município de Pombal continua a ser a marcha mais emblemática. Isso eu posso dizer, ninguém me leva a mal. 2.13.1.3, então, desculpa.
A PEPI, pedido de apoio para a loja social Compras Felizes. A PEPI, que dá resposta à semelhança das conferências São Vicente de Paulo às famílias mais carenciadas do concelho, propõe-se então a submissão à atribuição de um apoio financeiro no valor de 5.000€ para a aquisição de bens alimentares para a loja social.
2.13.1.4.
Anges, nos próximos dias 25 e 26 de maio, Anges irá realizar em Pombal o Anging Congress 2023, Congresso Internacional sobre Envelhecimento, subordinado ao tema Vulnerabilidade, Pobreza e Exclusão Social. Propõe-se então a aprovação da minuta, neste caso é do apoio financeiro no valor de 2.500€, para fazer face às despesas com o Congresso.
2.13.1.5.
Agrupamento de Escuteiros Albergaria dos 12, apoio para a realização da atividade do dia de Baden-Powell. Propõe-se então a aprovação do apoio no valor de 3.200€ para esta atividade.
2.13.1.6.
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Silveirinha Pequena e Fontinha, apoio para as despesas relacionadas com o acolhimento das famílias ucranianas. Propõe-se então que a Câmara libere atribuir o apoio financeiro de 590€ para fazer face às despesas conforme documentação.
2.13.1.7.
Grupo Desportivo Cultural Recreativo das Cavadas, pedido apoio para pintura exterior do edifício da sua sede, propõe-se então a aprovação do valor, apoio financeiro de 4.750€.
Senhor Presidente, eu quero aqui registrar o meu impedimento.
Muito bem. 2.13.2, as suas taxas.
Temos então isenção da taxa de ruído no valor de 25,80€.
Pronto, aprovação de data, aprovação por minuta. Convidar-vos então amanhã a estarem na sessão de abertura do Festival da Fava às 18h30 e continuação.